diferente do trabalho que se realiza na comissão, importa que tivéssemos aqui alguma capacidade de ser mais operacionais. Daquilo que consegui perceber, existe aqui a possibilidade de fazermos mais do que uma resolução. Eu penso que pronto, poderá ser uma via, se for esse o entendimento. Agora, julgo que nós poderemos também tentar encontrar algumas soluções em termos dos textos que simultaneamente possa fazer com que cada grupo parlamentar se sinta identificado com as resoluções constantes e, ao mesmo tempo, se eventualmente alguma das suas recomendações não for entender que não se identificam ou que não estão lá presentes, pronto, colocá-las em termos de votação depois na comissão ou então até tentar perceber como é que se pode encontrar uma solução para aquele caso. Em todo caso, julgo que poderia até identificar-se alguma forma. Eu já estou aqui a falar um bocado com receio, porque a experiência que tenho do que foi agora as questões relacionadas com os cuidados paliativos e ainda está a ser, não é muito positiva. Voluntariei-me para fazer um texto único. E depois, pronto, há sempre sensibilidades e achar que por aparecer no final das recomendações é menos prestigiante. Não entendi isso, até diria fazer o desafio, desde que todas as propostas do PCP estejam lá contempladas, mesmo que venham no fim, não me importa nada. De que interessava era que elas estivessem consideradas, porque acho que elas têm a mesma validade, independentemente da ordem que elas são introduzidas. Aliás, até porque quando nós construímos um projeto de resolução, tanto vale a primeira como vale a do meio ou a última. E, portanto, eu acho que seria muito importante que, estando nós na presença de um grupo de trabalho específico da saúde mental, tivéssemos a capacidade de produzir esse dito texto. Senão, a solução será mesmo fazer mais do que uma recomendação, e agora aí também se coloca qual é o critério para fazer com que umas recomendações derivem para uma ou outras recomendações distintas, não é? E, portanto, haverá aqui também a necessidade de cada grupo parlamentar ter aqui alguma tolerância relativamente à possibilidade das suas recomendações poderem estar mais ou menos diluídas ou haver até algumas fusões relativamente a textos que possam estar mais completos, mas que tenham o mesmo significado e o mesmo sentido. Se calhar poderia haver até aqui alguém que iniciasse o trabalho. É que se ninguém der o pontapé de saída, haveremos de estar aqui a falar sempre desta hipótese, os ses, ou para aqui ou para ali. E seria importante que alguém desse o pontapé de saída, mas eu desta vez não vou voluntariar. Não estou também aqui a pedir que alguém se voluntarie, mas pronto, a não ser que os serviços façam aqui também algum trabalho de base e depois trabalhem em cima dessa base. Disso.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Dias. Obviamente aqui alguém tem mesmo que depois voluntariar-se, porque os serviços já fizeram aqui um trabalho que eu acho que é de extremamente, enfim, já foi aqui agradecido e relevado a importância do trabalho que desenvolveram, e esta é a função dos serviços. Agora, o trabalho daqui para a frente é nosso e acho que nós somos bem capazes também de conseguir consensualizar dentro das dificuldades que teremos, obviamente, e compreendemos as dificuldades que o deputado João Dias fala relativamente ao outro processo e a outros vários processos que aqui também já foram tidos como exemplo, mas eu acho que vamos ser capazes, até porque já estão assim, e esta primeira ronda de conversa e esta primeira nossa reunião tem mesmo essa intenção de percebermos o que é que está no espírito, digamos assim, de cada um dos grupos parlamentares, de cada um dos autores, para percebermos como é que quem der o pontapé de saída, digamos assim. Que linhas é que vai ter para, enfim, que linhas balizadoras, digamos assim, que vai ter para desenvolver o primeiro trabalho? Eu sei que o Sr. Deputado Alexandre Poço pediu a palavra, mas eu pergunto, uma vez que já teve com a palavra, se o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo quer tomar da palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito boa tarde a todos. Eu não sei o que é que foi discutido antes de eu chegar, com um atraso do qual peço desculpa. porque eu tinha uma proposta prática para fazer, porque penso que o objetivo de todos é que haja rapidamente uma resolução desta Assembleia sobre saúde mental, e isso só acontecerá se houver uma maioria para aprovar. E, nesse sentido, talvez a maneira mais rápida de lá chegar e mais segura seria não partir à partida para dois documentos, mas partir para um que fundisse estas, eu não as contei todas, mas devem ser umas 40 ou 50 resoluções por temas, e por uma primeira análise devem rondar as 20, 22, o projeto do PSD é o que tem mais resoluções, são 20, portanto eu acredito que entre 20 e 25 conseguiremos. Podemos fazer um esforço em relação a estas 25 para tornar ainda mais conciso, para não ser repetitivo ou algo assim, mas admitamos que temos entre 20 e 25. E dessas 20 e 25, este grupo de trabalho escolheria aquelas em relação às quais há unanimidade ou um consenso muito alargado e, portanto, teria uma boa hipótese de serem aprovadas, e deslocamos essa para uma resolução A, digamos assim, e as outras com menos consenso para uma resolução B, onde talvez passem, talvez não, mas é menos seguro. Assim garantimos que temos uma resolução que é passada, garantimos que o grosso das matérias de saúde mental são tratadas, porque do que eu estive a ver, as resoluções podem algumas delas ter relação cruzada entre si, podem algumas, trataremos dessas que são exceções, mas no resto vivem relativamente independentemente umas das outras, portanto seria uma forma expedita de chegarmos a uma resolução que garantimos que passe e que trate os assuntos que recomenda ao Governo, ação enérgica e rápida relativamente a esses temas, e a outra entrará naquilo que é um processo parlamentar normal, pode ser aprovado ou não, mas pelo menos temos alguma coisa que nos possamos orgulhar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sim, muito obrigada, Sr. Deputado. E da forma tão expedita e rápida com que falou, eu quase diria que está a voluntariar-se para desenvolver este trabalho.
Ah, essa parte não disse, sim, eu estou a voluntariar, mas para setembro. Não, eu palavra de honra que faria isso com todo o gosto, mas desde há um mês que estou na CPI e, portanto, o sono neste momento já não me permite reduzir mais. Eu sei que haveria aqui deputados que gostariam que eu começasse a entrar em parafuso, mas eu preferia adiar essa eventualidade. E também não posso pedir a pessoas do gabinete para fazer isso, porque estão a trabalhar em duas coisas muito grandes, uma revisão constitucional e uma revisão do sistema eleitoral, e para três pessoas... Portanto, se não houver alternativa, faremos mais esse esforço também. Mais 10 horas de sono, menos 10 horas de sono numa semana pode não fazer muita diferença.
Senhor Deputado, nós queremos preservar a sua saúde mental.
Muito obrigado.
E está completamente.
Já não é grande coisa.
Ainda mais num grupo de trabalho com este tema, queremos preservar a sua saúde mental. Compreendemos perfeitamente os argumentos que deu. Obviamente não podia deixar de desafiá-lo, uma vez que trouxe aqui tanta energia. Mas pronto, ficou o desafio, mas a compreensão clara, e queremos preservar a sua saúde mental, queremos que continue com saúde para continuarmos nas nossas discussões, enfim, dentro de todas as divergências possíveis é sempre saudável, e ainda bem que é termos estas discussões, e com saúde mental, todos com essa capacidade em alta. Eu não sei se temos algum deputado online, peço desculpa, o deputado Alexandre Poço tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O PSD concorda na íntegra com aquilo que foi a recomendação do Sr. Deputado Moisés Ferreira e com a visão que o Bloco de Esquerda aqui passou. Nós temos também uma proposta de resolução deste embrulho e que seria basicamente a seguinte. Da análise que fizemos aos projetos de resolução, o PSD propunha, e colhendo a boa sugestão do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós conseguíssemos dividir estes 8 projetos de resolução em 3 resoluções, uma específica para os impactos da pandemia na saúde mental, outra mais geral e outra na juventude. E depois, isto é a primeira sugestão, segunda sugestão que decorre desta, para que não existisse na mente das senhoras e dos senhores deputados qualquer ideia que depois quem estivesse a escrever aqui a andar a escolher onde é que as propostas se enquadravam, seriam os grupos parlamentares, se decidíssemos que tínhamos 3 resoluções, e volto a repetir, uma mais geral, uma impactos da pandemia, outra juventude. Eram os grupos parlamentares que escolhiam onde é que queriam encaixar as suas medidas, e depois o trabalho de... Nós até nos podemos voluntariar para fazer, obviamente que tendo feito o mais da juventude, poderíamos fazer o da juventude, mas penso que devia ficar como prerrogativa ou como vontade dos grupos parlamentares, definindo as três resoluções e o seu âmbito temático, onde é que depois as suas medidas se encaixavam. Esta era a proposta também muito pragmática que trazemos ao grupo de trabalho.
Muito bem, muito obrigada.
Mas realçando a questão dos grupos parlamentares escolherem onde é que metem as suas propostas.
Muito obrigada, Sr. Alexandre, Sr. Deputado Alexandre Poço. Ficou muito clara a proposta e é muito pragmática. Portanto, temos já uma proposta decorrente da proposta inicial do Sr. Deputado Moisés Ferreira de termos aqui várias propostas por áreas. Ela é concretizada agora na proposta do Sr. Deputado Alexandre Poço. Portanto, temos já uma proposta em cima da mesa muito concreta e tenho pedido palavra do Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu julgo que não estou aqui a dizer que não se deva seguir esta metodologia de três resoluções distintas. Mas temos que perguntar o porquê destas três resoluções distintas. Por que razão? É pela grande volume de recomendações? É por as recomendações estarem assim categorizadas? Ou é, e aquela que me faria mais sentido, a existência de três recomendações seria a que elas houvessem incompatibilidade, ou seja, inconsistência entre as recomendações. Havendo inconsistência entre as recomendações, não fazia muito sentido que no mesmo texto houvesse uma coisa que dissesse sim e outra coisa que dissesse não, uma coisa que dissesse vamos para a esquerda e outra coisa que dissesse vamos para a direita. Fazia-me sentido. Se evidentemente for essa a identificação e a análise e o diagnóstico que é feito das diferentes recomendações, que elas existem inconsistência entre elas, então deve ser feita a separação em resoluções distintas, uma vez que elas, todas elas merecem ser consideradas porque foram aprovadas na generalidade. Relativamente àquilo que é... mas até vamos pôr este cenário. Imaginando que não existe inconsistência entre elas, imaginando que não existe divergência entre elas, e temos três, chegamos a conseguimos o objetivo de atingir três recomendações. Imagina o que é pôr uma recomendação com as três consecutivas seguidas, com três categorias de ordens, ponto 1 com determinadas linhas ou com organizar num texto que tivesse as três. Não percebo porque era muito mais, se não houver inconsistência entre elas, é muito mais harmonioso ter uma resolução onde esteja contemplada toda, porque nós olhamos para a saúde mental e não é só dizê-lo, não é? De uma forma holística, e se realmente há quem tenha colocado recomendações na área dos cuidados de saúde primários, na área da pedopsiquiatria, na área da gerontopsiquiatria, na área da Covid, portanto, faz-me sentido, desde que elas não sejam contraditórias, que elas consigam estar no mesmo texto. Eu acho que deveria de haver um esforço para, se não houver, eu acho que deveríamos fazer as três se houver inconsistência e se houver divergência entre as recomendações. Não havendo, não faz sentido que se tenha criado distinta diferença só para termos três recomendações mais pequenas. Mas, de qualquer das maneiras, coloca à consideração que esta avaliação, eu também agora não tive a oportunidade, porque isto é, a verdade é que nós olhamos, avaliamos quando foi a questão uma a uma das recomendações, quando foi a situação da votação na generalidade, mas posteriormente a isso é evidente que temos que pegar novamente no texto e avaliá-lo se existe, cruzando a sua compatibilidade ou incompatibilidade entre cada uma das recomendações. Eu não fiz isso ainda agora, assumo que ainda não fiz isso, mas se fizermos isso podemos avaliar, se calhar terá que ser um primeiro passo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Dias. Passo a palavra à Sra. Deputada Bebiana Cunha, que está online.
Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Eu estou aqui simultaneamente na CEAM Covid e, portanto, gostaria só de deixar o meu contributo em nome do PAN para esta discussão que está aqui a ser feita, positiva, evidentemente, para chegarmos a bom porto sobre no fundo, os textos que foram aprovados, as recomendações foram aprovadas ao nível da saúde mental, tendo a estar alinhada com a posição do Sr. Deputado João Dias no que diz respeito à capacidade que temos de chegar a um texto comum. Acolho de bom grado a possibilidade de organizarmos esse texto comum por categorias ou por temas, por áreas dentro da própria resolução, e agradeço desde já a disponibilidade do Sr. Deputado Alexandre Poço poder fazer essa compilação. Eu penso que estando nós organizados neste grupo de trabalho, estaremos perfeitamente capazes de fazer um texto conjunto. Evidentemente, se houver propostas que não sejam contempladas nesse texto conjunto, mesmo que organizado por áreas para facilitar a sua organização, evidentemente essas propostas poderão ser votadas também à parte. Penso que, havendo boa vontade de chegarmos a bom porto num texto comum, que penso que é isso que nos deve motivar a todos neste grupo de trabalho, lá chegaremos e, portanto, faria aqui essa espécie também de mix das propostas que estão na mesa, na perspectiva de que me parece mais prudente ou mais correto termos apenas um texto, uma recomendação a sair da Assembleia da República, mesmo que evidentemente ela possa estar organizada por áreas e, portanto, procurando aqui ir ao encontro das várias posições, mas acabo por me alinhar mais nesta perspectiva de fundo que o Sr. Deputado João Dias traz. E peço desculpa por não poder continuar, vou ter mesmo que ir à CM-Covid e depois poderei voltar caso ainda cá esteja. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Conseguimos compreender a questão de termos que andar a circular de comissão para comissão, como é natural. Por isso, agradeço o seu contributo e já fica aqui bem entendida a sua posição. E, de facto, nós sabemos todos e temos todos aqui consciência que a ideia e a recomendação é termos mesmo uma recomendação, um texto único. Como é que chegamos lá, ou o caminho para chegarmos lá, enfim, estamos aqui para discutir. O deputado tinha. Moisés Ferreira tinha pedido a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, mais uma vez. Só para tentar argumentar em favor das várias resoluções. Eu creio que esta alteração que foi feita ao regimento e que de onde decorre este processo de especialidade, decorre porque houve tempos em que eram aprovadas várias resoluções, às vezes exatamente iguais. E, portanto, havia uma recomendação que dizia: recomendo ao Governo que se aprove mais 40 psicólogos. E logo a seguir havia uma a dizer: recomendação 23, recomendo ao Governo que se aprove 40 psicólogos. E depois havia a 24 a dizer: recomendo ao Governo que se aprove. E pronto, eu creio que o que se pretende evitar é que existam várias recomendações a dizer exatamente o mesmo. Isso não impede que existam várias recomendações, que ainda que seja sobre o mesmo assunto, recomenda coisas diferentes. Por isso é que dizia, do meu ponto de vista, fazia mais sentido haver, por exemplo, uma recomendação que diria: recomendo ao Governo medidas na área da saúde mental para fazer face aos impactos imediatos da Covid. Recomendo ao Governo medidas na área da saúde mental mais direcionada aos jovens. Recomendo ao Governo medidas para o reforço do Serviço Nacional da Saúde Mental no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Eu acho que não bate naquele problema que existia anteriormente, que é haver recomendações exatamente iguais, e creio que até do ponto de vista de leitura, enfim, do cidadão que quer consultar depois aquilo que é aprovado e publicado pela Assembleia da República, faria um pouco mais sentido. No entanto, dito isto, e achando que ainda assim é o procedimento se calhar mais limpinho, dito isto, também não fazemos nenhum ponto de honra para que seja assim. Nós, enfim, toda a abertura. E, portanto, também pode haver aqui uma coisa intermédia, uma situação intermédia, em que há uma resolução que fica dividida por temas, por áreas temáticas, depois não sei muito bem se poderíamos, dentro da resolução, dizer, bem, esta é mais relacionada com a Covid, não sei o quê, porque isto foi aprovado em generalidade, também não convém, acho eu, não mexer muito, muito, muito no texto, nos textos. Mas também não temos problema com isso. E pronto, e se for necessário, podemos também, da parte do Bloco, trabalhar este texto e fazer uma proposta. Agora, precisávamos de saber realmente, metodologicamente, o quê? Se várias resoluções, se uma dividida por áreas temáticas, etc. Nós podemos fazer um esquema relativamente simples, e acho eu que é o mais transparente, que é tentar agregar as várias propostas dos vários partidos que nos parecem que são sobre o mesmo assunto e ir identificando-as e depois tentar fazer a súmula disso numa proposta comum, mas identificando-as. As que não têm redundâncias, enfim, fica a mesma. E depois o facto de haver contraditórias ou não, também acho que não há problema, porque elas depois, se forem votadas uma a uma, umas serão aprovadas, outras serão chumbadas, portanto, creio que o contraditório vai ser expurgado depois na votação em especialidade. Pronto, era isso. Acho que, ainda assim, que haver várias resoluções seria mais fácil de ler, não temos problema nenhum em ser uma dividida por temas, e também nos podemos oferecer para preparar um primeiro texto, sendo que depois achamos, obviamente, que o texto não é votado num todo, acho que deve ser votado ponto a ponto.
Muito obrigada, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Passo a palavra, não sei se a Sra. Deputada Joacim Cata Moreira pretende já usar da palavra ou pretende perceber o nível da discussão para depois poder integrar-se. Muito bem, Sra. Deputada. Então, passo a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço.
Sra. Deputada, Srs. Deputados, basicamente, a nossa recomendação, que está muito em linha com que penso eu também é o entendimento do Bloco de Esquerda, visa não transformar estas resoluções futuras da Assembleia da República num género de albergue espanhol da saúde mental ou de um plano quinquenal para a saúde mental, onde estão listadas medidas, se bem que parece que não há qualquer racional de ligação ou de raciocínio lógico entre elas. E também para esclarecer, o PSD, como disse na minha primeira intervenção, o PSD, quando analisa este quadro comparativo, tem uma preocupação à partida. É o foco do nosso projeto, que é bastante direcionado. E, como é óbvio, temos esta reserva face a um texto único, onde depois este tal foco, porque por algum motivo o PSD decidiu fazer um projeto de saúde mental focado nas novas gerações. Não tínhamos feito um projeto de saúde mental focado nos agricultores, ou focado numa determinada classe profissional ou num determinado qualquer tipo de classificação que exige na nossa sociedade, e fizemos um específico para as novas gerações. Por isso apresentámos uma proposta também analisando os outros 7 projetos. E por isso vemos com muita dificuldade este tal albergue espanhol da saúde mental, onde cabe tudo e onde qualquer cidadão que possa depois consultar o Diário da Assembleia da República encontrará, como dizia há pouco o Sr. Deputado Moisés Ferreira, uma lista enorme de medidas na qual praticamente a Assembleia da República propõe quase tudo, mas não há uma grande lógica de racionalidade política por trás dos projetos. E essa era. E dar também uma nota que a disponibilidade que manifestei, que o PSD manifestou, era para fazer o da juventude, se decidir este caminho para o texto final. Nós não concordamos, ou seja, eu não vou fazer algo que não concordo. Não é? Eu também não voto no Bloco de Esquerda ou no PCP se não concordo, ou no PS, tal como idem. Portanto, eu, não concordando com uma metodologia de texto único, não iria estar-me a oferecer para fazer um texto único sobre algo que não concordo, e por isso apresentámos uma proposta alternativa e até com a possibilidade dos grupos parlamentares escolherem onde é que posicionavam as suas propostas.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alexandre Poço. Passo a palavra agora, então, para o Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Senhora Coordenadora e caros deputados, eu não acho muito correto usar-se esta terminologia do albergue espanhol. Isto cada um classifica como entende, e o PSD entendeu achar que os problemas da saúde mental parecem um albergue espanhol. Isso lá faz a avaliação que o PSD faz. Agora há uma coisa. Estamos preocupados. Tal qual como disse o deputado Moisés Ferreira, não faço questão de que tenha que ser ou três recomendações, ou quatro, ou uma só. A única coisa que também que devemos ter é critérios para decidir uma coisa ou outra. O critério que eu acho que faz sentido para se ter que fazer três ou quatro, neste caso está-se a falar de três recomendações, é se houver divergências, inconsistências. Esse é que eu acho que é o critério mais relevante. Até porque é injusto que neste momento se crie categorias temáticas de recomendações quando cada grupo parlamentar, quando fez a propósito da saúde mental. E cada um fez no âmbito que quis, mas agora, se vamos categorizá-los, naturalmente que, se vamos falar de determinadas categorias que, quando nós a construímos as nossas recomendações, até poderíamos também acrescentar alguma coisa a determinadas áreas, se vão ser categorizadas, criar uma categoria que na altura não recomendámos, porque achámos que era aquela resposta que era necessária, desde já recomendar-se ao governo. Portanto, está-se aqui a criar umas. Cria-se aqui a possibilidade em determinadas recomendações, alguns grupos parlamentares que tiveram as suas recomendações, as suas resoluções avaliadas, nem sequer estarem considerados em determinadas. E eu não sequer estou a avaliar se as do PCP poderão ou não, ou de algum outro grupo parlamentar, poderão não ser consideradas nas categorias já que foram adiantadas, avançadas. Mas poderá haver esse risco, e acima de tudo, nós não avançamos para este processo legislativo com base numa perspectiva e num cenário de que existissem categorias de resoluções classificadas e etiquetadas. Portanto, e é nesse sentido que eu acho que, até para o próprio utilizador, para as próprias pessoas que consultam, se calhar até é muito mais fácil tê-las todas num só texto do que tê-las dispersas entre diversas resoluções. Mas pronto, é esta. O problema era, como o deputado Moisés Ferreira dizia outro dia, era se vinha uma recomendação a recomendar, nem sequer é ser sempre os 40, porque os 40 só vinha reforçar. Era se um dia, se uma recomendação de um partido recomendava 14 e o outro recomendava 60 e o outro recomendava 5, e psicólogos ou o que fosse, ou seja, aí é que havia inconsistência, e faz sentido combater essas inconsistências e às vezes até todas as contradições que às vezes podiam surgir dentro da mesma temática. Mas, qualquer das maneiras, estou perfeitamente receptivo a que possam fazer as três recomendações, e nem sequer me preocupa jamais, já não vou sequer intervir mais sobre isso. A única coisa que eu chamo a atenção é para estes aspectos. Há um cenário que não estava em cima da mesa quando foi feito por todo este processo legislativo, mas pronto, tem que se ter em consideração é critérios e tomada de decisão sobre critérios. E os critérios que eu acho que são perfeitamente aceitáveis é, um deles, a necessidade de haver inconsistências e incongruências e coisas muito dispares, e o tamanho maior ou menor das resoluções. Eu já vi grupos parlamentares, inclusivamente do PSD, a apresentar resoluções com 14 ou 15 recomendações, 10, 12 recomendações, nem por isso perde qualidade ou validade ou viabilidade a recomendações. Portanto, não é pela sua dimensão que se pode agora equiparar a um albergue espanhol, mas pronto, cada um entende e faz a sua avaliação. E peço desculpa, mas eu vou ter que sair para uma. Não vou conseguir, vou continuar aqui até às 14, às 16h30, mas depois não vou conseguir participar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Dias. Passava agora, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, informar que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que está a ouvir e a acompanhar, e a Sra. Deputada Cristina Rodrigues também estão a ouvir e a acompanhar, mas sem poder participar, mas participaram por escrito e deixaram a opinião de que concordam com a divisão por temas. E eu passo então a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que cumprimento. Uma vez que se
Senhora,
juntou a nós agora,
portanto, eu
faça favor.
iniciaria por vos cumprimentar. E eu achava que dia 18 era amanhã, e amanhã é dia 19, portanto as minhas desculpas, de repente, enviar uma mensagem, eu vi, meti-me no meio do capa. A minha ótica não é necessariamente, digamos, a ótica da maioria, digamos assim. Eu acho que isto é uma iniciativa, é uma iniciativa legislativa, mas é uma recomendação. É uma recomendação. Isto não é uma alteração de uma legislação. E se é uma recomendação, não faz mal que haja 19 recomendações, de 18 recomendações, 11 recomendações, porque é isto mesmo, são recomendações. E eu até acho que quanto mais recomendações houver, mais estamos a mostrar ao executivo que há um empenho enorme, há uma análise fundamentada nas várias áreas de saúde mental. Era ótimo para nos facilitar administrativamente que não houvesse 19 resoluções e por ali fora, mas eu não vejo mal absolutamente nenhum em que haja, digamos, a união das diversas recomendações, das diversas ideologias sobre uma área que é uma área fundamental e que vai ser, digamos, a área com esta história da pandemia da Covid-19. Portanto, eu não faço ideia, digamos, que vantagens há em se eliminar recomendações aí por aí fora. A minha iniciativa legislativa foi uma iniciativa legislativa que foi olhada, melhorada por indivíduos relacionados com esta área, portanto, por psicólogos e psiquiatras, indivíduos que fazem parte destas unidades de saúde e que foram alguns que me indicaram até, digamos, algumas recomendações que eu inicialmente não tinha incorporado, não é? E, na minha ótica, são recomendações de indivíduos que estão cotidianamente a relacionar-se com as medidas governamentais, com a falta enorme de recursos humanos e com a falta de uma estratégia nacional que, além de existir uma, não é, há uma, por ali fora, mas em que os profissionais identificam várias insuficiências. Portanto, esta minha iniciativa legislativa tem estas resoluções e tem várias resoluções de várias áreas, desde a melhoria de algumas iniciativas, de outro acompanhamento aos doentes, também dá um enfoque, obviamente, à juventude, aos mais novos, mas são as diversas áreas. São as diversas áreas, não é? Portanto, não há uma única área, não há um único olhar, não há uma área mais importante do que a outra área. E eu aí, então, claro, que aceitarei o que a maioria decide pedir, mas eu não vejo mal nenhum em o Executivo receber uma iniciativa legislativa com o máximo de recomendações para melhoria nas diversas áreas. E é isto só.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu diria que, daquilo que fomos ouvindo e em jeito de oportunidade, não podemos deixar passar a oportunidade, de facto, do Sr. Deputado Moisés Ferreira se ter disponibilizado para, de alguma forma, fazer um primeiro olhar para estas propostas e com este, eu acho que é possível. Primeiro, permitam-me que diga que, recorde, não é um processo legislativo, mas aquilo que está contemplado é que seja olhado dessa forma e seja tratado da mesma forma, chegando a um texto único. Em todo o caso, acolhemos, acho que todos aqui já fomos acolhendo, a possibilidade dele vir a ter temas, vir a ter temáticas e até resultar em dois ou três textos, como aqui inicialmente o Sr. Deputado Moisés Ferreira e depois o Deputado Alexandre Poço deixaram claro enquanto propostas. Portanto, eu diria, e digam se concordam ou não, que o ponto seria, então, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, que se disponibilizou fazer este trabalho de análise, já com esta perspectiva até possível de divisão ou não, mas fazer este trabalho primeiro de análise, no sentido de perceber se há a possibilidade ou não de termos um texto único. E eu aqui recordo e faço este sublinhado, porque eu acho que todos concordamos com a transversalidade do tema da saúde mental, concordamos com a importância que ele tem em diferentes áreas, por isso estamos na área, estamos numa comissão de saúde, se me permite, enquanto grupo de trabalho, e temos tantas recomendações na área da educação, porque estamos a falar de saúde mental. E esta área tem esta, esta característica, digamos assim, de podermos olhar para ela de forma transversal, e aliás, é olhando para ela de forma transversal que ela tem mais riqueza, e nós sabemos até na intervenção na área da saúde mental e muito em especial da prevenção, temos sempre equipas multidisciplinares. Portanto, não será, de certeza, um mau projeto de resolução se tivermos dentro de um texto único diferentes perspectivas sobre aquilo que é o tema, porque vai sempre ser com este objetivo único da promoção da saúde mental. E por isso, a proposta seria, obviamente, termos a oportunidade da disponibilidade do Sr. Deputado Moisés Ferreira para fazer este primeiro olhar, fazer esta primeira análise e nos devolver esta análise para podermos depois fazer esta reflexão e decisão final, até se depois desta análise, ok, faz mesmo sentido e temos todos a noção do sentido das três ideias, dos três caminhos que aqui foram propostos, ou até dois, enfim, com esta primeira análise. Os temas propostos que ficaram seria, que o Sr. Deputado Alexandre Poço deixou, seria o impacto da pandemia na saúde mental, a área da juventude e depois uma recomendação mais geral, com temas mais gerais da saúde mental. Só transmitir-vos que o deputado João Dias diz que concorda com a sugestão que eu agora deixei. Portanto, deixo aqui, não sei se me querem fazer sinal, ou como o deputado Alexandre Poço.
Não, concordamos também.
Obrigada. Sim, não, já tenho aqui a concordância do deputado João Dias, do deputado Alexandre Poço. A senhora deputada Alexandra Rodrigues, Cristina Rodrigues, peço desculpa, e tenho o pedido de palavra do senhor deputado Moisés Ferreira.
Sim, só para dizer que concordo também, sim, e posso fazer isso. Pronto, se calhar então eu ia começar a trabalhar nisto, ainda não arrumando em temas, portanto, procurando as propostas que são mais ou menos parecidas, para tentar chegar a essas ou uma substituição das várias, pronto, que essas são fáceis, e depois, se calhar, depois desse trabalho feito e consensualizado, depois poderíamos tentar arrumar em temas, suponho eu. Mas eu concordo muito com aquilo que foi também proposto pelo Sr. Deputado Alexandre Poço e que a Sra. Deputada Coordenadora disse agora também, que era tentar pelo menos ir arrumando nesses temas, e se realmente cada grupo parlamentar pudesse enviar um e-mail a dizer o que é que acha que as suas propostas, onde é que elas se encaixam, facilitava o trabalho, sim. Eu tentarei, para, não sei quando é que é a próxima reunião, mas tentarei para a semana ter o primeiro draft feito, pelo menos.
A minha intenção de proposta, muito obrigada, Sr. Deputado, a minha intenção de proposta da próxima reunião seria, uma vez que consensualizamos as quintas-feiras, e a próxima quinta-feira é plenário e até começa mais cedo, era fazermos na quinta-feira, dia 1 de abril, se tivesse bem para... Bom, enfim, para a generalidade já sabemos que as agendas são difíceis, mas aqui, a minha proposta seria daqui a 15 dias termos uma reunião de grupo de trabalho.
Daqui a 15, dia 1.
Dia 1 de abril. Dia 1 de abril.
Para a semana não estou...
Sim, sim, é dia, fica dia 1 de, ficaria, era a proposta era ser dia 1 de abril. Eu não sei se, uma vez, eu não sei se, digam-me os senhores e as senhoras deputadas, se poderia ser dia 1 de abril de manhã, eu sei que é quinta-feira, não sei se todos os grupos parlamentares mudam as suas reuniões conforme o plenário ou não, de manhã não conseguimos mesmo, ok. Então mantínhamos a ideia das 2 horas. Ok. Então mantínhamos a proposta depois de ser aqui, no caso, às 2, vamos tentar que às 2 em vez das 3:30, mas ficaria essa proposta se estiver bem. O deputado João Dias pediu a palavra, portanto passo-lhe já a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
É muito rápido, tenho mesmo que sair. Era só para dizer que de manhã, na quinta-feira, por sistema, nós reunimos no grupo parlamentar, a menos que não houvesse reunião, e não posso garantir isso neste momento, mas de manhã à quinta-feira não podemos. E relativamente ao que eu concordo que o deputado Moisés Ferreira inicie este trabalho, não discordo completamente das 3 recomendações, mas de qualquer das formas também não concordo plenamente com elas, até porque o receio que eu tenho é que a recomendação que o PCP fez de uma forma integrada, num texto que está articulado e que faz sentido, fique disperso, espartilhado, desmembrado por 3 ou 4 recomendações, mas pronto, de toda a maneira, cá estamos, de toda a maneira isto é uma recomendação, não é mais do que isso, pronto, e agradeço. Obrigado, uma resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Dias. Aqui dizem que todos têm o receio desse espartilhamento, obviamente. Naturalmente todos partilham desse receio do espartilhamento. E daí, o primeiro exercício que o Sr. Deputado Moisés Ferreira irá fazer é o exercício de um texto consensual, que depois pode ou não caminhar para 3 textos, como aqui falámos. Mas a primeira tentativa será a tentativa de consensualizar num texto único, dentro daquilo que for possível, obviamente. Então, sobre este assunto e sobre este ponto da ordem de trabalho, estamos consensualizados que, então, teremos na próxima reunião, e e aqui permitam-me, já vou saltando para o segundo ponto da ordem de trabalho, que temos outros assuntos, em que ia colocar a data da próxima sessão do grupo de trabalho, que é então esta proposta de ser dia 1 de abril às 2 horas, fica já aqui a proposta de horário e data, e aqui a dúvida deixo convosco, mas talvez seja já muitos assuntos para a mesma reunião, que seria de iniciarmos as audições que temos previstas em plano, como segundo ou primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Mas digam-me se sentem que depois pode tornar longa, sendo que no outro dia temos um dia feriado e muitas pessoas querem voltar o mais rápido possível também para as suas casas, e se conseguimos compreender isso, obviamente depois é o final de uma semana de trabalho. E por isso, se calhar a urgência que temos, diria que é consensualizarmos e fecharmos estes projetos de resolução o mais rápido possível, mas deixo a hipótese no ar de fazermos para esse dia uma audição. Naturalmente, eu acho que os senhoras e os senhores deputados concordarão que não fará sentido naquilo que tínhamos aprovado enquanto audições, a primeira audição seria o doutor Miguel Xavier, mas visto que ele virá para a próxima reunião da Comissão de Saúde, não faz sentido estarmos, obviamente, a convidar a mesma entidade tão próximo. Naturalmente, ele virá ao nosso grupo de trabalho noutra altura em que achemos importante, mas acho que todos concordamos que não fará sentido. E então passaríamos para a segunda entidade, que é começarmos com as ARS, no caso seria a ARS Norte e Centro, como primeira audição. Pergunto se entendem, em termos de disponibilidade, que faça a agenda já com a audição e o ponto da discussão dos projetos de resolução, ou se entender mais, e deixo mesmo, porque acho que é importante a gestão de tempo de todos nós, se acham mais profícuo termos só como ponto de ordem de trabalhos os projetos de resolução, para tentarmos consensualizar o máximo, discutirmos ao máximo, sem pressão de termos uma audição a seguir. Deixo para a vossa consideração. Agradecia a vossa opinião sobre isso, para sentir que vai aqui ao encontro da opinião de todos.
tendo em conta o que hoje tivemos aqui de discussão, eu penso que é melhor não.
Todos concordam com esta ideia de mantermos só como ponto único os projetos de resolução? Não, mas as opiniões de todos são importantes. Não. O plenário é dia 31 e dia 1. Por isso é que eu até estava a colocar a hipótese de haver de ser de manhã, porque o plenário já, enfim. Dia 1 está agendado para comissões. Temos duas opiniões diferentes. Uma que acha que é preferível ser só projetos de resolução e discussão para tentarmos conciliar.
A preocupação que procurei demonstrar é, depois nós estarmos aqui, que temos uma hora para... Portanto, nós demorámos, já vamos com uma hora e cinco, em que tivemos só a discutir a forma. Ainda nem fomos, portanto... Por um princípio de precaução, entendo a necessidade das audições, mas por um princípio de precaução, para depois não estarmos, só se tiveram aqui um espaçamento maior, mas também há outras comissões, há outros, não sei. É só por precaução que o PSD defendeu que era melhor não juntar no mesmo dia, para depois não estarmos a fazer as coisas à pressa e ter sido à pressa, mas respeito outro entendimento.
Ok. Eu, quando coloquei a questão, foi mesmo com essa já foi com essa dúvida de depois estarmos a discutir à pressa, porque vamos ter uma audição, ou fazer uma audição à pressa, que eu também não acho simpático, depois estarmos, não estarmos muito focados nem quem estamos a acolher e a discutir os temas. Portanto, ficaria assim então a proposta de termos a nossa próxima reunião no dia 1 de abril, às 14 horas, com o tema dos projetos de resolução, em que vamos receber... Sr. Deputado Moisés Ferreira, um dia antes, dois dias antes, não sei, diga-me, Sr. Deputado.
Eu tentarei enviar durante a próxima semana, portanto fica com uma semana de antecedência.
Era o ideal. Não queria estar a fazer essa pressão, mas agradeço esse cuidado. Acho que é o... Agradecemos todos esse cuidado de nos poder dar uma semana depois para analisar, para depois a discussão também ser mais profícua, virmos todos com mais posição. Depois só queria vos dar nota também, antes de encerrarmos, que durante ainda esta semana vamos fazer-vos chegar um e-mail com uma listagem de entidades que tinha ficado consensualizado no nosso plano de atividades, que íamos divulgar de alguma forma às entidades que trabalham as questões da saúde mental, a existência deste grupo de trabalho, para poderem então saber e poderem também chegar até nós essas entidades. E eu vou-vos enviar uma listagem que já apurámos em primeira linha, para que os senhores e as senhoras deputadas possam acrescentar outras entidades que entendam, para depois podermos fazer seguir o e-mail a divulgar o grupo de trabalho. E pronto, só para vos dar esta nota, não sei se mais algum senhor ou senhora deputada tem algum assunto, alguma questão queira colocar. Online também não. Portanto, resta-me agradecer, desejar-vos um bom resto de dia e muito em especial ao nosso deputado e colega Bruno Aragão, que hoje faz anos. Portanto, desejar-lhe um feliz aniversário e um bom resto de dia de aniversário. E muito obrigada à colaboração de todos.